Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso Shiur semanal, o Shiur da Parshat HaShavua, Parashat Behalotcha. Em nossa Parashá, encontramos uma descrição muito importante sobre a maná, a comida celestial que os Bnei Israel comeram durante o tempo que eles se encontraram no deserto. Diz o versículo seguinte: o maná era como semente de coentro, como um brilho semelhante ao da pérola. O povo podia simplesmente sair para uma volta e juntá-lo. Eles então o moíam no moinho manual, ou o esmagavam, ou o esmagavam num pilão, cozinhando-o numa panela e fazendo dele bolos. Seu gosto era como um folhado de óleo. À noite, quando o sereno caía sobre o acampamento, o maná descia sobre ele. E sobre estes versículos, encontramos no Talmud, no Tratado Yumá, a seguinte explicação. O versículo diz: o veredet hatal ala machane laila yered haman alav. À noite, quando o sereno caiu sobre o acampamento, o maná descia sobre ele. Isto significa que o maná caía sobre o acampamento. Mas também encontramos no versículo Veyatsa ha'am velaktu, que o povo, para colher o maná, precisava sair do acampamento. Isto significa que a maná caía não no acampamento, mas fora do acampamento. Encontramos um terceiro versículo, Shatu ha'am velaktu. Shatu significa que o povo se espalhou, foram até numa distância para poder colher a maná. Pergunta o Talmud, aonde de fato que o maná caiu? No próprio acampamento, próximo acampamento ou até longe do acampamento? Responde o Talmud o seguinte: nós sabemos que entre os Yehudim, entre nosso povo, existem três categorias. Existem pessoas sadikim, pessoas justas. Existem pessoas beinunim, pessoas intermediárias. E existem pessoas que, por enquanto, são rechaim, são pessoas perversas, malvadas. Diz o Talmud, depende. Para os sadikim, para as pessoas justas, o maná caía nas portas das suas casas. Para as pessoas beinunim, intermediárias, o maná caía próximo ao acampamento, fora do acampamento, de tal maneira que eles precisavam sair do acampamento, mas logo na saída do acampamento encontraram. Bem diferente eram as pessoas rechaim, pessoas malvadas, pessoas perversas. Para eles, colher o maná exigiu muito trabalho. Eles precisavam andar e andar longe até finalmente o encontrar. E baseado sob esta explicação, o Talmud responde mais uma pergunta. Encontramos no versículo três linguagens sobre o maná. Encontramos que a Torá se refere sobre o maná como lechem, como pão feito. Também encontramos que a Torá se refere sobre o maná como ugot, como bolo. E também encontramos que a Torá se refere sobre o maná com a palavra vetachanu oto berechaim, que ainda foi necessário moer o maná num moinho. Ou seja, para o sadikim, o maná desceu pronto para usar. Pão feito, lechem, pão feito. Para os beinonim, ainda precisava assar, tornar os bolos uma comida pronta para usar. Para os rechaim, para as pessoas perversas, cabia ainda bastante trabalho e serviço. Precisava ainda usar um moinho manual e tornar o maná algo comestível. O maná é chamado na Torá como o nome Lechem Min HaShamayim, pão que desceu dos céus. Assim encontramos nos Salmos, capítulo 78, versículo 24, que o maná é denominado Lechem Min HaShamayim, pão que desce dos céus, ou Degan Shamayim, trigo que vem dos céus. E por isso encontramos opiniões que a brachá, a bênção que os Yehudim faziam sobre o maná era Hamotzi Lechem Min HaShamayim. Agradecemos Deus pelo fato que Ele extraiu pão dos céus. Bem diferente da brachá, da bênção que fazemos atualmente, que é Hamotzi Lechem Min HaAretz. Agradecemos Deus pelo fato que Ele extraiu pão da terra. Diferente era o maná, que a brachá feita era Hamotzi Lechem Min HaShamayim. Qual que é a diferença entre Lechem Min HaShamayim e Lechem Min HaAretz? Pão que é extraído do céu ou da terra. Lechem Min HaAretz, pão extraído da terra, exige muito esforço, labuta e trabalho. Conforme as palavras do Talmud, Tana Sidura de Pat Nakat, quando a Mishnah explica quais que são os trabalhos necessários para produzir pão, tem uma ordem, uma sequência inteira. Exige muitas etapas e uma ordem de produção. Conforme o Talmud, devemos arar, depois semear, em seguida vem várias outras funções, até finalmente conseguimos colocar pão em cima das nossas mesas. Bem diferente era Lechem Min HaShamayim, pão que desceu do céu. Não precisava, não era necessário nenhum trabalho. Simplesmente era Lechem Min HaShamayim, desceu pão dos céus. Mais uma diferença encontramos entre Lechem Min HaAretz, pão que sai da terra, e pão que desce dos céus, é que no maná era uma comida que não produziu psolet, não produziu nenhum resíduo ou sobra para o organismo. Ou seja, os Bnei Israel, quando se alimentavam com o maná, aproveitaram ele inteiramente e o maná inteiro foi absorvido em seu organismo. Entretanto, apesar de ser uma comida tão elevada, ela alimentava não somente os tzadikim, não somente as pessoas justas. O maná era alimento também para os beinonim, para as pessoas intermediárias. E é bom anotar que quando falamos beinonim, pessoas intermediárias, no nosso shiur de hoje, a intenção jamais é para os beinonim do Tanya, pessoas intermediárias no nível do Tanya. Mas, quando falamos que o maná era alimento para todos os Yehudim, inclusive para os Beinunim, para as pessoas intermediárias, significa Beinunim intermediários na tradução literal da palavra. Pessoas que possuem metade mitzvot e metade averot. Metade são transgressões. E não somente que o maná era alimento para os beinonim, para as pessoas intermediárias, como também o maná era um alimento para os rechaim, para pessoas perversas e malvadas. Em outras palavras, também para as pessoas denominadas rechaim, perversas e malvadas, aproveitaram o maná de tal maneira que eles conseguiram integrar a comida do maná de tal forma que não produziu, conforme dito antes, resíduos ou sobras orgânicas. Ou seja, mesmo os rechaim, mesmo pessoas perversas ou malvadas, após de se alimentar com o maná, não precisavam ir para um lugar onde que não pode ou não deve colocar uma mezuzá e não se deve rezar. O maná era absorvido totalmente em seu organismo. Em outras palavras, mesmo nos rechaim, mesmo nas pessoas perversas, jamais que o maná foi modificado ou perdeu sua vantagem a partir do momento que entrou nos corpos e no organismo de uma pessoa denominada rachá. Apesar de ser absorvido num rachá, numa pessoa perversa, continuou sendo um alimento integralmente puro e espiritualizado. Em conclusão, podemos dizer o seguinte, que o maná era um alimento totalmente paradoxal. De um lado, era um alimento que desceu do céu, mantendo o nível de espiritualidade, elevação e pureza. Por outro lado, era um alimento que também pessoas perversas, malvadas, rechaim, usaram e aproveitaram como alimento. E apesar de ser internalizado pelas pessoas malvadas e injustas, mesmo assim, continuou sendo um alimento puro dentro destas pessoas. E no mesmo tempo, também era um alimento que fez efeito sobre as pessoas que se alimentaram com ele. E por isso encontramos as palavras de nossos sábios. Lo nitna Torah lidrosh ela leochlei haman. A Torah somente foi dada para as pessoas que se alimentaram com o maná. Somente através e por mérito do fato que os Bnei Israel se alimentaram com o maná, eles também se tornaram propícios para receber a Torá. E sendo que cada de nosso povo tem sua parte na Torá, cada dos Bnei Israel tem sua própria ligação com a Torá, isto implica que cada de nós, independente em qual categoria lhe pertence, se ele é tzadik ou rachá, se ele é uma pessoa justa ou perversa, ele recebeu a Torá. E conforme dito, para receber a Torá precisava antes ser alguém que foi alimentado pelo maná. Ou seja, apesar que mesmo após de se alimentar com o maná, os rechaim, as pessoas perversas, continuaram ainda rechaim, continuaram perversos por algum tempo, e o fato de eles ter se alimentado com o maná não teve seu efeito imediato. E por isso, explicamos antes que uma parte dos Bnei Israel precisavam se esforçar muito, tanto para colher o maná, como também para preparar o maná até produzir pão, que isso demonstra que eles não se tornaram tzadikim, pessoas justas, tão rápidos. Isto significa que o resultado não era um resultado imediato. Mas com certeza, o maná teve sua influência e com certeza ajudou eles para se aproximar de novo e fazer uma tshuva, um arrependimento completo. E agora que nós já entendemos pouco o significado desta comida divina chamada maná, podemos entender o que está escrito em nome do Reb Sadia Gaon. Ele diz o seguinte: quando alguém se encontra Shabbat num caminho distante e ele infelizmente não lembra qual parashá, qual que é a leitura da Torá que pertence para aquele Shabbat. Diz Reb Sadia Gaon, se ele não sabe qual que é a leitura da Torá, ele deve ler Parashat Haman. Ele deve ler o trecho da Torá que fala sobre a descida do maná. E isto é pelo fato que o trecho da Torá, onde que a Torá descreve o maná, foi dito no Shabbat. E sendo que foi dito no Shabbat, é bom trecho para ler no Shabbat que nós não lembramos qual que é a leitura daquele Shabbat. Isto obviamente desperta uma grande pergunta. Vários parashot na Torá foram ditas no Shabbat. Principalmente sabemos que os próprios 10 mandamentos foram ditos no Shabbat. Aproveitando a linguagem do Talmud, de kula alma, por todas as opiniões, a Torá foi dita no Shabbat. Se é assim, o mais fácil seria para ler os próprios Aseret HaDibrot, os 10 mandamentos. Porque justo, diz Reb Sadie Gaon, devemos ler Parashat Haman, o trecho da Torá que fala sobre o maná. Mas logo vamos entender que o dia do Shabbat e o maná representam o mesmo assunto. Tem um grande paralelo entre Shabbat, entre o dia do Shabbat e o alimento do maná. Também no dia do Shabbat, como o maná, é um assunto elevadíssimo. Mas mesmo quando ele desce e se integra em nosso mundo, ele continua mantendo sua essência pura e espiritual. Jamais que o dia do Shabbat, descendo e integrando-se em nosso mundo, perde da sua santidade e da sua pureza. No Shabbat, no Kiddush, falamos as palavras Vayichulu Hashamayim Veha'aretz Vechol Tzva'am. A palavra Vayichulu não significa apenas que terminou a criação dos céus e a terra. Vayichulu também vem da palavra Kilayon. Kilayon significa ascensão, quando tudo ascende em direção da sua fonte e origem. Ou seja, no dia do Shabbat, jamais que o mundo se desmonta. Jamais que o objetivo é desfazer de nosso mundo. Mas no dia do Shabbat, o mundo se diferencia, se eleva e se separa dos assuntos materiais. E por isso, encontramos sobre o Shabbat uma lei muito interessante. Shabbat mitzvah le'ango b'achila ushtia. Que no dia do Shabbat devemos derivar prazer da comida e bebida. Ou seja, o próprio prazer da comida e bebida no dia do Shabbat se torna uma mitzvah. Bem diferente de que os dias da semana, quando cada um de nós deve se conscientizar que comida e bebida devem ser utilizadas somente para o sustento do nosso corpo. Durante a semana, não tem uma mitzvah de ter prazer da comida. Bem diferente é que no dia do Shabbat, o prazer que a pessoa deriva da comida e bebida jamais que abaixa a pessoa. Ao contrário, o próprio prazer se torna uma mitzvah. Isto é devido ao fato que a iluminação do Shabbat penetra em tudo que se encontra em nosso mundo. De tal forma que o Talmud diz que mesmo uma pessoa que é totalmente perversa, também no Shabbat, ele não mente. No Shabbat, uma pessoa se sente diferente e ele tem dificuldade de mentir. Ou seja, apesar que ele continua sendo um rachá, por enquanto ele continua sendo uma pessoa perversa e malvada, mas mesmo assim, o Shabbat ele sente que é um dia diferente, que exige dele uma conduta singular. Sendo que a luz de Shabbat influencia também os níveis e faculdades mais baixos do nosso mundo. Por isso diz Reb Sadie Gaon, quando alguém perdeu a conta e ele não sabe qual que é a leitura correta daquele Shabbat, ele deve ler Parashat Haman, o trecho do Maná, que é a parasha onde que a Torá descreve sobre a descida do Maná. Ou seja, tanto o Maná e o Shabbat têm o mesmo objetivo. Ambos representam uma influência divina, pura e transcendental, totalmente espiritual, que não somente desce para o nosso mundo, como também transforma o nosso mundo. E apesar de descer e transformar o nosso mundo, continua mantendo sua identidade, espiritualidade e grandeza. E esta diferença que acabamos de ver entre lechem min haaretz, pão extraído da terra, e lechem min hashamayim, pão que desce do céu, encontramos também na própria Torá. A parte revelada da Torá é chamada Lechem Min Haaretz, pão que sai da terra. pelo fato que para entender a parte revelada da Torá, encontramos perguntas, debates e discussões. Exige um esforço tremendo e muita ponderação. Bem diferente é Pnimiyut HaTorá, a parte íntima e mística da Torá, que é Lechem Inashamayim, que é pão que desce dos céus. Encontramos no Zohar, Letaman Lokashe Velomachloket. Na parte íntima da Torá não existem discussões, debates e nem perguntas. Poderia-se pensar que Lechem Inashamayim, pão que desce dos céus, que significa a parte mística da Torá, ela pertence somente para as pessoas tzadikim justas. Aprendemos hoje que também Pnimiyut HaTorá, a parte mística, esotérica da Torá, pertence a todos os Yehudim, a todo e qualquer Yehudi. Mesmo um Rasha, mesmo a pessoa injusta, perversa e malvada, devemos ensiná-lo Hassidut. Devemos ensinar Pnimiyut HaTorá, a parte íntima e esotérica da Torá. Não somente que isto jamais que vai trazer nenhum prejuízo, como o maná não trouxe pessoas, resíduo ou sobras para ser expelido pelo corpo, mas mais ainda, Talmud Gadol, Shah Talmud Meivili de Masé. A grandeza do estudo é o fato que o estudo, com certeza, traz resultados. O estudo da Hassidut, com certeza, despertará e ajudará a pessoa para ele finalmente fazer uma boa tshuva, uma boa aproximação para a Torá. E conforme o dito de nossos sábios, Hamaor Sheba, a luz da Torá, Marzirol Lemutav, vai trazer a pessoa para o bom caminho. E por isso, jamais que nos devemos distanciar nenhum Yehudi do estudo da Hassidut. Ao contrário, devemos trazer e aproximar cada Yehudi para ele se alimentar também com Lechem in Hashamayim, com pão que sai dos céus. Com certeza, isto ajudará a pessoa para não mentir mais para ela mesma. Logo, a pessoa vai ganhar a percepção que enganar Hashem não existe. Enganar uma outra pessoa é proibido. O único que ele pode enganar é ele mesmo, e não tem nenhuma grandeza em se enganar. A pessoa, com certeza, finalmente escolherá o caminho certo, o caminho do Melech, Derech HaMelech, o caminho do Rei de nosso universo. Chazak u Baruch.